Amém, irmãos? Vou convidar você a abrir sua Bíblia em Apocalipse 11. Mas vou pedir para você se assente, que a gente vai ler no texto conforme a gente vai estudando. E Apocalipse, capítulo 11. Para quem está aqui a primeira vez, para quem está assistindo aí a primeira vez, a gente tem estudado semana após semana o livro de Apocalipse. Então já tem 12 semanas que nós estamos estudando o livro de Apocalipse, que nós gastamos um tempinho maior lá nas cartas às igrejas da Ásia, e estamos nessa semana estudando o capítulo 11 do livro de Apocalipse. Apocalipse é uma revelação que foi recebida pelo apóstolo João durante um tempo que ele esteve preso numa ilha chamada Ilha de Patmos, e ali o Senhor falou com ele sobre uma série de coisas que estavam acontecendo naquele período do tempo, naquela época, a mensagem que ele estava trazendo para aquelas igrejas, e o Senhor também vai revelar uma série de coisas que ainda aconteceriam. Da mesma maneira que Deus revelou para João coisas daquele tempo, Deus revelou para João coisas de um futuro próximo e de um futuro distante. Coisas que a gente tem estudado ainda não aconteceram, né? Então, se não aconteceram, Deus revelou coisas para mais de 2000 anos para João. E João foi relatando. Relata uma série de visões, uma série de revelações. Revelações essas que têm uma dificuldade de serem entendidas, porque são revelações cheias de símbolos, cheias de imagens. E o que a gente está tentando fazer aqui, semana após semana, é ir lendo devagarzinho o texto para tentar compreender o que cada imagem, o que cada símbolo tem para nos dizer no tempo de hoje. Então a gente já viu lá a visão que João teve do trono da graça, viu ali os anciãos, vimos ali aquela multidão de pessoas, vimos anjos, vimos João tendo uma visão daquele pergaminho que tinha os selos, vimos cada um dos selos, os seus significados, vimos o toque das trombetas, paramos ali na sexta trombeta, né? E aí eu falei na semana anterior que quando chega na sexta trombeta, para. João tem uma visão de um grande anjo, João tem uma visão de um livro que ele tem que comer, e no capítulo 11, João vai ter uma visão de duas testemunhas, e depois vai se manifestar a chamada sétima trombeta. Então nós vamos ler o capítulo 11, versículo após versículo, vemos o que João tem para nos ensinar nessa noite, não só para uma revelação futura, mas para aquilo que o Senhor tem para nos falar nos dias atuais. Apocalipse 11, versículo 1, se você tivesse a sua Bíblia, o texto está aparecendo ali no televisor. Apocalipse de João, capítulo 11, versículo 1. Deram-lhe um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram: vá e meça o templo de Deus e o altar e conte os adoradores que lá estiveram. Essa visão começa com João recebendo um pedaço de madeira, um caniço, uma vara de medir. Para a nossa imagem aqui, né? Antigamente você ia comprar pano, aí eles vinham lá com um metro, né? Um pedaço de madeira, que tinha um metro mais ou menos, para ali medir as coisas. Ou uma fita métrica. No período antigo, eles utilizavam lá um pedaço de madeira que até chamava Canon. Escreve igual aquelas máquinas de fotográfico, Canon, que é padrão ou vara de medir. É como se alguém chegasse para João e falasse: toma aqui um metro e mede lá o templo. Foi isso que ele viu. Vai lá no templo de Deus, mede o templo e conte todos os adoradores que lá, não é que estão não, estiveram. Por quê? Né? Por que que o Senhor vai mandar João ir ao templo, medir o templo e contar todo mundo que já passou lá? Não é que estava lá não, é todo mundo que já esteve lá alguma vez. Essa ideia de medir o templo, na mentalidade do judeu, na mentalidade de quem está recebendo esse texto, era para poder testemunhar a grandeza do lugar de culto ao Senhor. A construção do templo era algo grandioso. Então medir o templo, medir o altar, contar todo mundo que já passou por aquele lugar, era a ideia que era para glorificar o Senhor através daquele espaço de adoração. O templo era grande, o templo era bonito, O templo era imponente. Milhões de pessoas já haviam passado ali em adoração. Então, quando João é ordenado a ir lá, o que Deus estava falando é para, através daquela atitude, o nome do Senhor fosse honrado, glorificado. Porque no espaço de adoração, milhares de pessoas haviam passado. E aquele lugar era grandioso. Versículo 2. Ele estava para contar quem tinha passado lá, né? Mas olha o 2. Exclua, porém, o pátio exterior. Não meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Aí o Senhor fala com João: você vai medir tudo, mas não mede a parte de fora. Nós sabemos que o templo, né, o templo antigo, ele tinha um muro, tinha um pátio grandão para a parte de dentro do muro, e depois tinha o templo propriamente dito, que era aquela construção toda fechadinha. Esse pátio que ficava entre os muros e o templo mesmo, a parte interna, era chamado de pátio exterior. E era um lugar que as pessoas normalmente tinham acesso, tanto judeu quanto gentio. Então era como se alguém entrasse para dentro do lote do templo, mas não entrasse dentro do templo. Ficava do lado de fora. E era um lugar grande, cabia muita gente. Alguns falam que durante celebrações cabia 20, 30, 40 mil pessoas nesse lugar. Então esse pátio externo era um pátio muito grande. Deus falou com João: mede a parte de dentro. Esse pátio grandão, não. Esse lugar é dos gentios. E eu vou deixar que eles fiquem aí 42 meses. Na conta do judeu, 42 meses significa 3 anos e meio. Na conta do calendário, no calendário deles, desse tempo. Um ano tinha por volta de 360 dias. Então, 42 meses dava 3 anos e meio. 3 anos e meio é uma data que se repete, né? Quando a gente vai estudando Apocalipse. Então, assim, 3 anos e meio, os gentios poderiam estar ali naquele lugar. Que era um lugar de reunião, mas nem sempre era um lugar de adoração. Os gentios ali seriam todas as nações, né? Gente que não é judeu. Então, o Senhor fala: esse lugar não meça, não meça. Esse lugar é o lugar das outras nações estarem. Mede só o espaço do culto, e a gente vai ver porquê daqui a pouquinho. 3. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Duas testemunhas, uma imagem nova aqui. A gente vai ver durante o texto como essas testemunhas são apresentadas no texto. Mas o Senhor fala assim: olha, não mede esse espaço não, porque eu vou mandar duas pessoas, duas testemunhas irem lá. E eles vão pregar durante 1260 dias. Você sabe quanto dá 1260 dias? 42 meses. O ano é de 360 dias. O mesmo tempo, né? 3 anos e meio. Se em 3 anos e meio os gentios ficariam naquele pátio, 3 anos e meio, duas testemunhas do Senhor iam lá pregar. E eles estariam com uma roupa interessante, né? Eles estariam vestidos de quê? Pano de saco. O pano de saco, no Antigo Testamento, ele era um sinal de humilhação. Quando alguém queria se humilhar perante Deus, o que ele fazia? Vestia de pano de saco. Era um sinal, mesmo o rei, quando ele queria se humilhar, ele vestia de pano de saco. Era um sinal externo de humildade. Vou abrir um parênteses aqui. Isso era do Antigo Testamento, gente. Tem gente que quer trazer isso hoje, e algumas pessoas fazem até votos, propósitos, de vestir de pano de saco e andar para a rua. Jesus nos ensina que a partir da obra de Cristo, a nossa humilhação, os nossos propósitos devem ser interiores. Lembra que Jesus ensina do jejum? Ele fala assim: oh, irmão, quando você jejuar, que ninguém fique sabendo. Lava o rosto, não fica com aquela cara sofrida, não. Aí Jesus ainda fala: não faça igual o fariseu, que vai lá para a praça e fica sofrendo para todo mundo. Aí Jesus fala assim, porque quem se demonstra aos homens, dos homens recebe o seu próprio galardão. Mas quem faz lá no secreto Deus vai recompensar. Na obra de Cristo, ele nos ensina que os nossos votos devem ser interiores. Não precisa ficar propagando, né? Postando selfie, hoje o voto é do jejum. Não. Não precisa demonstrar para os outros, é para Deus. Se fazia isso no Antigo Testamento. Mas Jesus nos ensina que hoje o valor tem muito mais daquilo que a gente faz no nosso coração, seja o jejum, seja o voto, do que enfiar um pano de saco. Esses dias eu estava vendo até um vídeo, estava vendo um pregador que ele estava pregando vestido de pano de saco. Eu até brinquei com minha mãe, olha lá que legal. Ele está com um pano de saco, um tênis Nike deve custar uns R$1.000 e um relógio Rolex. Está humilde mesmo. Então assim, isso não tem nada relacionado ao Senhor no nosso tempo. Não precisa, não precisa. Se ficar vestindo de pano de saco, vai para o shopping, vai... não. O nosso propósito tem que ser aqui dentro, aqui dentro. A nossa humilhação é aqui dentro. Até porque quem fica demonstrando demais que é humilde para os outros, no final não é, a gente sabe disso, né? Então a humildade é no coração. Nesse texto, aqueles dois indivíduos, as duas testemunhas, estavam vestidos com uma roupa que demonstrava humilhação, humildade. Próximo versículo, versículo 4. Estas, aqui está relacionado às duas testemunhas, tá gente? Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor na terra. Essas duas imagens, oliveiras, aquela planta que é bem conhecida no território de Israel, e o candelabro, aquele castiçal de sete hastes, candelabro de ouro, são duas imagens que aparecem em Zacarias capítulo 4. No capítulo 4 de Zacarias, o profeta Zacarias está falando de dois escolhidos de Deus em Israel naquele tempo, que era Zorobabel, que era o governante do povo de Israel depois do exílio, e Josué, que era o sacerdote daquele tempo. E ele fala que Zorobabel seria a oliveira e que Josué seria o castiçal. Era um sinal da autoridade do rei e a autoridade do sacerdote. Autoridade do governo e autoridade espiritual. Então o Senhor está comparando Josué e Zorobabel, o sacerdote e o governante, às duas testemunhas de Apocalipse. Eles são a imagem do poder de governo e do poder espiritual, do sacerdócio. Versículo 5. Se alguém quiser causar-lhe dano, da boca dele sairá fogo. Fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Se alguém se levantasse contra as testemunhas, o que ia acontecer? Morte. Lembra do fogo? Fogo em Apocalipse, fogo no Novo Testamento. Juízo e purificação. Se alguém quisesse, durante aqueles 3 anos e meio, interromper a obra daquelas testemunhas, nada feito. Ninguém poderia fazer nada contra eles. Versículo 6. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo que estiverem profetizando. Quem fez isso? Quem na Bíblia fez isso? Fechou o céu e não choveu? Elias. O profeta Elias. O profeta Elias falou, não vai chover. Não choveu. Olha a continuação do texto. Tem poder para transformar água em sangue e ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quem fez isso? Moisés. Olha a imagem dessas duas testemunhas, né? Eles têm o poder de Elias e também o poder de Moisés. Fecha o céu, não chove, transforma a água em sangue, joga as pragas. Só voltou a falar as pragas do Egito, né? Mesma coisa. Essas duas testemunhas são muito a imagem de Moisés e Elias. Normalmente todo mundo fala que eles são Moisés e Elias. Eu já vi muita gente pregando. Não, as duas testemunhas são Moisés e Elias. Por quê? Porque nenhum dos dois morreram. Pera lá que o texto de Deuteronômio fala que Moisés morreu e foi sepultado. né? Tá no texto. Elias ainda vai porque ele foi trasladado ao céu, subiu ao céu, mas Moisés morreu. Então, para ser Moisés mesmo, ele tinha que ser ressuscitado. E o texto não falou nada disso. Vamos continuar. Versículo 7. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará. Irá vencê-los e matá-los. Então, quer dizer, passou lá os 1260 dias. Sai uma besta do abismo. Quer dizer, um enviado maligno. Da besta nós vamos estar um pouquinho mais na frente. Vai se levantar contra esses dois e vai fazer o quê? Matar. Ser humano nenhum poderia tocar neles. Mas é um ser espiritual e mata os dois. Mata os dois. Interrompe o ministério dos dois. Versículo 8. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito. Até aí tudo bem, né? Mas aí, onde também foi crucificado o seu Senhor. É uma imagem de Sodoma, é uma imagem do Egito, mas é onde Jesus morreu. Então é aonde, gente? Onde Jesus morreu? Aonde? Cidade, gente. Onde que ele morreu? É a imagem de Sodoma, é a imagem do Egito, mas é o lugar que Jesus morreu. Jerusalém. Jerusalém. A imagem é interessante. Por que que parece Sodoma? Sodoma é o lugar da devassidão, da perversidade. E o Egito, da escravidão. Então ele está falando que Jerusalém era o que para aquele povo? Em vez de ser a cidade de Deus, era o lugar da escravidão e da devassidão. E é ali que as testemunhas de Deus seriam atacadas. Seriam expostas ao ridículo. Porque para aquele tempo, não sepultar alguém era das piores humilhações. E é o que acontece aqui. As testemunhas eram mortas e ficavam o quê? Espalhadas lá. Todo mundo passava e via. Todo mundo passava e via. Aquilo era um sinal de humilhação total. Se vestir de pano de saco já era humilhação, mortos, estirados para o chão, pior ainda. E vai acontecer mais, ó. 9. Durante 3 dias e meio, né? Um tempo e metade, né? Gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Se a testemunha é a boca de Deus na terra, alguém vai lá e interrompe a profecia de Deus, o chamar de Deus. E o que que as pessoas fazem? Que continue assim. As nações queriam ouvir os profetas de Deus, a palavra de Deus, através das testemunhas? Deixa do jeito que está aí. Deixa do jeito que está. Aqueles que habitam na terra querem que as testemunhas que vieram fazer a obra de Deus continuem em humilhação, em escárnio. Olha o 10, que é pior ainda. Ó. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles, festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. O povo faz festa, porque aqueles que eram testemunhas de Deus morreram. O povo celebra, troca presentes, porque as duas testemunhas vindas da parte de Deus estão mortas. Parênteses aqui. Isso é um sinal do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, ele confronta. A pessoa que está no pecado, a pessoa que está com a vida avacalhada, ela não ouve o evangelho e fica feliz. Ela ouve o evangelho e é confrontada. Essa história da pessoa que está com a vida toda errada e gosta de ir na igreja e sai de lá rindo, não foi tão bom para mim, tem algo errado. que o Espírito de Deus, ele confronta pecado, gente. O Evangelho de Cristo, ele confronta quem vive em Sodoma, no Egito. Confronta. A palavra de Deus, ela é espada, confronta. Ela vai lá no âmago. Então, olha aqui o que fizeram com as testemunhas da parte de Deus. Não enterre esse povo não, e vamos festejar que eles morreram. Vamos festejar porque aqueles que vieram da parte de Deus e que nos atormentavam, morreram. Festejavam porque aqueles que falavam a verdade estavam calados. E muitas vezes o mundo tem festejado junto com a gente, né? Porque muitas vezes ao invés de falarmos do evangelho, a gente se cala. Muitas vezes a igreja de Deus na face da terra, em vez de confrontar o mundo com o evangelho, se cala. Em vez de colocar o dedo na ferida da sociedade, se cala. E quando a igreja se cala, o mundo faz festa. O texto está aqui claro. Quando os profetas de Deus se calam, quanto as testemunhas de Deus se calam, o mundo faz festa. Troca presente, ri, brinca. E ele fala, todo mundo continue desse jeito. As testemunhas eram expostas ao ridículo, como muitas vezes fazem com o povo de Deus no nosso país, por exemplo. E o que a gente faz? Se cala. Continua morto. E o mundão fazendo festa. Só que Deus é misericordioso, né? Vamos continuar o texto. 11. Mas depois dos três dias e meio, entrou neles, nessas testemunhas, um sopro de vida da parte de Deus. E eles ficaram em pé. E um grande terror tomou conta daqueles que os viam. A imagem da ressurreição das testemunhas, ela é bem parecida com duas imagens na Bíblia. Quando Deus faz o ser humano, Gênesis capítulo 2, o ser humano se torna vida quando Deus sopra nele o fôlego de vida. Lembra de Ezequiel, o vale dos ossos secos? Estava tudo morto. Aí veio um vento do Senhor e aquele vale de morte se transformou num grande exército. É bem parecido com o que acontece aqui. O Senhor sopra, né? E a palavra ar ou vento, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é um sinônimo de espírito, né? Deus trouxe vida às duas testemunhas. E o que aconteceu com o povo? Ficou louco. A palavra aqui é muito forte, né? Houve grande terror. Não foi nem medo, não. Terror. Desespero. Aquele povo que escarnecia das testemunhas entraram em desespero. Ficaram aterrorizados. 12. Então eles ouviram uma forte voz do céu que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. As testemunhas cumpriram o objetivo. Vieram, 3 anos e meio falaram, morreram, ressuscitaram, subiram aos céus. Parece bem com a obra de Jesus. Bem parecido com o ministério de Jesus. Jesus veio. Ele não foi... O ministério terreno de Jesus, a obra mesmo, dos 30 aos 33 anos, durou 3 anos e meio. O ministério de Jesus durou 3 anos e meio. Ele morreu e no terceiro dia ele ressuscitou. É quase uma imagem do ministério de Jesus aqui. E o ministério de Jesus é o ministério de Moisés e de Elias. É o do rei e é do sacerdote. Do profeta, subiu aos céus. Os testemunhas sobem, né? E é interessante que são só duas, porque a própria lei de Moisés dizia que você precisava de no mínimo duas testemunhas para qualquer palavra ser confirmada. Então era a palavra de Deus para aquele povo? Duas testemunhas. Depois que eles subiram aos céus, o que aconteceu? 13. Naquela mesma hora houve um forte terremoto. E um décimo da cidade ruiu. Terra tremeu tanto que a décima parte da cidade foi destruída. A cidade aqui de Jerusalém, né? 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Morreu 7.000 pessoas. 7 né? Olha, o 7, número da plenitude, da completude, né? Morreu 7 mil. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. Então, a subida das testemunhas trouxe um grande terremoto. Um décimo da cidade foi destruída. 7 mil pessoas morreram. Quem ficou, quem não morreu, estava apavorado e glorificou a Deus. As testemunhas não são Moisés e Elias de maneira literal, igual eu falei. Elias até pode ser, mas Moisés não dá. Moisés morreu, gente. Moisés não está vivo. Moisés morreu. Ele está lá na presença de Deus, porque ele subiu lá diante de Deus. Não subiu em carne, mas o Espírito dele está lá. Ele morreu. Deuteronômio fala que ele morreu e foi sepultado. Aqui é uma imagem. O Senhor vai enviar dois indivíduos na terra, vão pregar, vão morrer, vão ressuscitar, vão subir aos céus. O texto não fala que é Moisés, o texto não fala que é Elias. Eles são as imagens. O ministério profético, o ministério do governante, que era Moisés, a autoridade, morrem, ressuscitam, sobem aos céus. E o versículo 14 vai fechar essa parte das testemunhas dizendo o seguinte: o segundo ai passou e o terceiro ai virá em breve. Nós vimos nos textos anteriores que quando está na manifestação das trombetas, parece uma águia e fala que a terra ia clamar ai três vezes. Quer dizer, viria um grande sofrimento. Veio o primeiro ai, veio o segundo, e o negócio não acabou não. A terra vai ainda sofrer mais. No versículo 15, vai acontecer a sétima trombeta. As seis trombetas foram tocadas, parou, igual os seis selos e param. Então, seis trombetas param, vem a mensagem amarga do Senhor para João, o livrinho que ele come. Aí vem as testemunhas e agora a sétima trombeta. 15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. O negócio está aproximando. E a expressão de adoração no céu é: o reino de Jesus está próximo, está chegando à consumação. Ele é de Deus e do nosso Senhor, e agora o governo dele será para todo sempre. Versículo 16. Os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. 24 anciãos. Nós estudamos isso no capítulo 4 e 5 de Apocalipse. Os 24 anciãos são a imagem dos sacerdotes que se revezavam no templo. Lembro, eram divididos entre 24 indivíduos. Então, os 24 anciãos são a imagem da extrema adoração a Deus. Se as vozes do céu adoram o Senhor, os 24 anciãos em humilhação dobram seus rostos ao chão e vão falar. 17. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. É interessante, né? A gente fala, olha quanto de adoração aparece em Apocalipse, quantos hinos a gente já leu, né? Só aqui dois: primeiro clamam no céu e agora os 24 anciãos. E aqui eles estão mais uma vez enfatizando esse poder e autoridade de Deus, né? O Deus que assume o seu poder e reina. 18. As nações se iraram, quer dizer, todos os povos ficaram irados contra Deus, mas chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgar os mortos e de recompensar os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. No capítulo 4 e 5, lembra daqueles que estavam lá diante do trono de Deus clamando: Senhor, até quando o Senhor vai esperar para trazer o teu juízo? O Senhor fala com eles: calma. Duas semanas anteriores, nós vimos eles clamando: até quando, Senhor? Aí o anjo fala assim: é agora. E
começou, e nós vimos que depois que o anjo falou que é agora, só catástrofe. E olha o que, que o texto fala aqui, né? É o tempo do juízo. É o tempo de Deus julgar a terra. Julgar inclusive os mortos, não só os vivos. Está chegando o tempo que Deus vai ressuscitar os mortos para cada um receber o seu juízo diante de Deus. Tanto os grandes como os pequenos. E Deus vai trazer grande juízo àqueles que se levantaram contra Deus. Versículo 19. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus. Lembra que nós falamos que o trono de Deus no céu, capítulo 4 e 5 mostrou isso, né? É como se fosse o lugar do culto, né? Lá tem anjo, lá tem harpa, lá tem sacerdote, lá tem coral, lá tem altar. E eles abrem mais uma vez o trono de Deus no céu, e o que, que eles veem? A arca da aliança. Tudo tem no céu, menos altar de sacrifício. Porque no céu não tem um altar de sacrifício, tem um cordeiro de Deus. Mas tem lá o quê? A arca da aliança. Lembra aquela caixa bonita, toda de ouro, que era o símbolo do trono de Deus? Está lá no céu também. O trono de Deus. A arca da aliança era um sinal do trono móvel de Deus. Ela foi vista lá no céu também. E termina o texto falando que quando o pessoal vê a arca da aliança, vê o trono de Deus no céu, há relâmpago, vozes, trovões, terremoto. Tudo isso acontecia quando Deus se manifestava no Antigo Testamento. Olha lá no Monte Sinai, tudo isso aqui tinha lá. E o povo ficava desesperado, né? Pode ir sozinho, Moisés. Ninguém queria nem chegar perto. O que, que a presença de Deus traz? Relâmpago, voz, trovões, terremoto. E ainda aconteceu um temporal de granizo. Pela terceira vez em Apocalipse aparece o temporal de granizo. O clamor dos 24 anciãos, né, do juízo de Deus. Olha a imagem que eles têm do céu. Relâmpago, gritos, trovões, terremoto, chuva de granizo. O que, que vai vir do céu para esse povo? Juízo. Juízo. Nós lemos capítulo após capítulo de Apocalipse. E claramente o texto fala que no tempo final é tempo de juízo. A ação do Deus que é misericórdia será a ação do Deus que também é justiça. A ação do Deus que é amor vai ser no tempo futuro do Deus também que é fogo consumidor. A arca é sinal da presença de Deus. É o trono móvel de Deus. Mas quando ela é vista, o que aparece em seguinte é trovão, relâmpago, gritos, terremoto, granizo. O juízo de Deus anunciado pelas trombetas vai se consumar nos textos seguintes. Volto a reafirmar, toda vez que eu estou terminando aqui eu falo sobre isso. A gente vai lendo Apocalipse, a gente vai estudando Apocalipse, a gente vai lendo os versículos, vai entendendo os símbolos, mostra a responsabilidade do nosso tempo hoje. Não dá para deixar para amanhã, né? Não dá para ficar vivendo de qualquer maneira diante de Deus. Não dá para brincar com o Evangelho. Não dá para achar que a vida cristã hoje é uma vida de brincadeira. Não dá para ficar preocupado só com o dinheiro na conta bancária, as contas. Tem que se preocupar com a vida com Deus. Olha a imagem que Apocalipse traz do juízo. Não é brincadeira. Não é mole. O que Deus nos chama é no dia de hoje, é nos tempos atuais, a nos colocarmos realmente como servos de Deus. Não levar o Evangelho de qualquer maneira. E mais, tem muita gente do nosso lado que está vivendo de qualquer maneira. É tempo de pregar o Evangelho para eles também. Se a gente gosta de alguém, a gente quer que esse alguém sirva a Deus conosco. Não experimente o juízo futuro longe de Deus. É tempo de evangelizar, é tempo de falar de Deus, é tempo de apresentar Jesus, é tempo de nos posicionarmos diante do Senhor. Assentados mesmo, vamos orar. Pai, nós temos estudado Apocalipse, no capítulo 11 nós vimos que aqueles que verdadeiramente testemunham do Senhor, eles confrontam o mundo. O próprio Cristo nos ensina que se nós somos amigos do mundo, nós somos inimigos do Senhor. Que nós possamos ser boca de Deus nesse tempo, Senhor. Que nós possamos, Pai, sermos aqueles que confrontam o mundo, aqueles que questionam, Pai, aqueles que apresentam a verdade do Teu Evangelho. Pouco importa que se levante diante de nós alguém. Enquanto não for, meu Deus, por interferência do Senhor, o texto fala, né, que as testemunhas da sua boca saia fogo e consumia qualquer um. Nós temos autoridade do Senhor para confrontar essa terra. não para vivermos uma vida medíocre, uma vida cristã empurrada, que nós possamos no tempo chamado hoje, termos posição diante do Senhor, levarmos o Teu Evangelho, falarmos a Tua verdade, Pai, e aqueles que estão próximos de nós, que possam ouvir e chegar a Jesus através de nós, Pai. Que Apocalipse confronte o nosso caráter, a tal ponto de nos posicionarmos na Tua presença, Deus. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém.